Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais um Portal do Gida Polêmico, que aqui polêmica, se não tiver, a gente não grava. Você deve estar vendo o nosso cenário novo hoje. Hoje é um cenário patrocinado pela Viodix, né? Viodix é um parceiro nosso. Um abraço, Bob, que cedeu esse espaço para a gente. Até o nosso ficar pronto, aquele projeto que eu falei para vocês aqui do espaço novo, um espaço top, vai ficar sensacional. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, segundo sargento da Polícia Militar e que aborda muitos temas polêmicos que já deu o que falar na internet. Então eu tinha que trazê-la aqui hoje para poder contar um pouquinho dessa história para gente. É uma honra receber aqui hoje sargento Flávio Lousada. Tudo bem, Flávio?
Tudo bem. Prazer imenso estar aqui hoje com você.
Muito obrigado pela tua presença e vamos de polêmica, né? Claro. Parece que você não tem papa na língua, você fala mesmo o que tem que falar e...
Falo. Eu não gosto... Uma coisa que eu não consigo engolir é injustiça.
É injustiça, né? Para nossa audiência te conhecer um pouquinho, quem é a Flávia Lousada, né? O que você faz hoje dentro da corporação, qual a tua área de atuação, para o pessoal um pouquinho te conhecer.
Eu tô há 16 anos na Polícia Militar. Eu entrei, assim, a minha mãe, o ponto forte para eu entrar na Polícia Militar foi o assassinato da minha mãe. A minha mãe era professora de História da Rede Pública, também muito polêmica. Ela acreditava, assim como eu, que ela podia mudar o mundo. Mas, no caso dela, ela queria mudar pela educação. Então, ela se formou pela UERJ, conseguiu passar para o Estado e Município e fazia projetos para os alunos dela carentes. Como dar aula para alunos bem carentes gratuitamente, uma aula de reforço, cesta básica, projeto antidrogas. Eu ia muito com ela para a escola, eu criança ia muito com ela. E ela fazia essas coisas todas, acreditava na mudança pela educação. Até que um dia um aluno sob efeito de drogas quis adentrar a escola armado. Ela conversou com ele, né? Falou, hoje você não está legal, mas faz o seguinte, amanhã... Eu dou essa aula, não precisa ir hoje para aula não, amanhã a gente faz esse reforço aí, tá tranquilo? Tranquilo. No final da aula, quando a gente estava saindo da aula, passou uma moto, o capacete e deu 3 tiros. O terceiro tiro pegou na garganta e transfixou. E nesse momento a minha mãe caiu, só que a gente estava numa área, ela dava aula numa área de risco. Então, chamaram o bombeiro não adentrou por ser área de risco. Hoje em dia, ainda é assim hoje em dia. E acabou que quem entrou foi uma viatura da Polícia Militar. E socorreu a minha mãe, só que no trajeto a minha mãe faleceu.
Caramba.
E aquilo ficou muito marcado em mim, aquela coisa assim.
Eu penso, você tinha que idade?
Tinha 11 anos. E eu fiquei assim, vendo, né, a pessoa que eu mais amava no mundo e... Cara, uma pessoa com a mesma farda que eu tô aqui hoje, que tentou. Foi a única chance da minha mãe, foi através de uma pessoa que tá usando a minha farda. Eu pensei, cara, tivesse um polícia ali, de repente minha mãe não tinha sido morta. E dali eu pensei, eu vou ser esse policial que não tava ali para impedir que a minha mãe fosse assassinada. E eu cresci querendo ser esse policial, querendo fazer a diferença... Nas fileiras da corporação.
Você era filha única ou tinha
irmão? Sou filha única.
Filha única.
Filha única.
Já de 11 anos ali em diante... Já
queria
veio
ser policial.
O interessante é que, assim, todos os policiais que eu entrevistei aqui têm uma história para contar. O Bigode, né, foi o lance que a namorada dele foi assaltada quando ele estava indo pro baile, né? O Faú foi o lance da bicicleta que foi roubado desde quando era pequeno lá, que ele, meu irmão, eu vou acabar com esses bandidos, eu vou viver minha vida para acabar com esses bandidos. E o teu também tem uma causa justa.
E eu quando entrei pra polícia, 2006, e eu lembro que assim, era muito difícil, até hoje é difícil, se você estiver na tua casa, ver uma operação na comunidade, se tiver uma mulher lá, você vai falar, caraca, tem uma mulher. Até hoje te chama atenção isso. Então, na minha época, era ainda pior. Dificilmente as pessoas, assim, eu não digo que era, vamos dizer assim, não é preconceito. Era uma questão de proteção.
As pessoas não acreditavam, acho que aquilo ali é uma situação para homem.
Isso, aí na minha época, eu lembro quando eu me formei, né, eu fui pro décimo, até hoje eu amo minha casa, 16º. E assim... Não vai pra rua. Eu só queria ir pra rua.
Não, mas você entrou na polícia com quantos anos?
26.
Com 26 anos.
2006. Aí eu fui pro 16, falei... Quis ir para o 16, né, que eu me formei, não fui. Aí consegui ser transferida. Aí eu falei, quero ir para a rua. Aí nada. Até que um dia, um amigo meu, Anderson, até falecido, conseguiu uma oportunidade no GAT. Aí eu lembro que até um amigo meu, que eu gravei um seriado chamado Papo de Polícia. Sim. Eles me acompanhavam durante todo o trajeto, dentro de comunidade, tudo, né? Porque eu tava no Batalhão da Maré. Aí esse policial, na época, o Biagi, falou assim, tu tá maluco, cara? Mulher! Tá de sacanagem. Aí eu até zoo ele hoje em dia, que nesse documentário ele gravou falando, pô, a Lousada, apesar de ser mulher... tudo que a gente faz, ela faz igual.
E na academia, como é que foi? Você entrou na academia lá, tinha mais mulheres com você?
Na época, não abria tantas vagas para mulher. Eram 200 vagas de 4 em 4 anos que abria para mulher. Não era tanto. Hoje em dia, todo concurso abre para mulher.
Mas o treinamento é o mesmo?
É igual.
Igual para homem e para mulher. Não tem diferenciação nenhuma lá.
E assim, eu acho que na PM tem espaço para todo mundo. Obviamente, as mulheres se adaptam mais ao administrativo.
Sim.
Por questão de banheiro próximo, por questão de ser mais adaptável. E mesmo ser administrativo, não existe serviço de rua. Porque tem que ter alguém lá para fazer escala, para fazer um monte de coisa. Então, cada um se adapta de um jeito.
E como que foi o impacto? Assim, primeira situação na rua, primeiro confronto, primeira balaria.
Ah, lembro que esse meu amigo falou assim, vamos logo pro lugar, que aí tem logo, ela chora, a gente...
Vai embora.
Vai embora, ela desiste dessa coisa. Pô, primeiro... Assim, eu ficava mais com medo de errar, porque eu falava assim, cara, se eu errar, já era. Eu nunca mais vou pisar o pé na rua. Porque na época, nisso, vamos falar... Bota aí, 16 anos atrás, só tinha eu de mulher naquele batalhão na rua. Então, cara, era muita responsabilidade, né? E assim, graças a Deus, transcorreu tudo bem. É, tinha na minha guarnição, era soldado.
Transcorreu tudo bem pra vocês, foi tiro, porrada
foi
e bomba.
Foi tiro, prisão.
Mas eu saí de lá tranquila.
Graças a Deus.
Se eu pedisse você pra fazer uma comparação, assim, do traficante do tráfico há 16 anos atrás e hoje. Você acha que a parada está muito mais tensa? Porque eu vi policiais aqui entrevistados falando que assim, o policial do Rio de Janeiro está preparado para qualquer guerra no mundo.
Aqui no Rio, a situação, a gente faz mágica.
Porque... Mas como que era 16 anos atrás, quando você começou a ir para esse confronto?
Eu acho que há 16 anos atrás, tinha-se mais respeito. No sentido que você não via essa ocupação que você vê, por exemplo, principalmente CV, né, Comando Vermelho, você vê muito eles tomando as ruas. Hoje em dia você vê muito isso. Começa na comunidade, daqui a pouco as ruas próximas estão com barricada, daqui a pouco o negócio não está só na comunidade, eles tentam pegar as ruas. Antigamente não havia isso.
É o tal da guerra territorial.
O tráfico ficava lá na comunidade. Hoje em dia não, eles querem expandir para as ruas. Tanto é que hoje, tem lugares, vamos falar, 16º Batalhão, tem lugares que há 16 anos atrás... As pessoas andavam tranquilamente e hoje em dia já tem a barricada lá. Eu costumo dizer que a barricada é o marco, assim, daqui para cá o Estado não entra. Porque onde você vê barricada, nada entra. Uber não entra, caminhão de eletrodoméstico não entra. Há 16 anos atrás não tinha essa expansão que tem hoje.
Eu vejo que você tem esse senso de missão de servir e proteger a pátria devido a essa situação da tua mãe.
Sim.
Como que você lidar com um policial corrupto dentro da corporação?
Eu acho que... não é... É o que eu costumo dizer. No CEFAP, a gente não aprende a se corromper. Porém, a corrupção não é um crime que se faz sozinho. Eu fico vendo, às vezes, as reportagens, elas falam assim... Teve uma que falou que... Ouvi uma pesquisa que falava que a polícia do Rio de Janeiro é a mais corrupta do Brasil. Então, você está dizendo que a sociedade do Rio de Janeiro é a mais corruptível. Porque, assim, o policial não é corrupto sozinho. Eu não tenho como chegar... Igual, por exemplo, teve um cara, um vizinho meu, eu indo para a padaria de manhã, virada de serviço. Aí o vizinho meu chegou, teus colegas lá... Aí falou, na época, o bairro, não me lembro agora. me tomaram R$50. Aí eu falei, é mesmo? Te tomaram? Por que você não foi na corregedoria da queixa? Isso é rouba mormada. O policial te tomou? Aí ele, mas me conta aí. Aí ele, tava de moto, sem capacete, sem placa. Eu também não tenho habilitação. Aí eu fui e tive que dar R$50. Eu falei, mas por que que você deu? Você não devia ter dado, deixava ele rebocar seu,
levar pro
sua
depósito,
moto.
Multar a moto.
Não, mas aí eu ia sair no prejuízo. Eu falei, peraí, então você encontrou um corrupto igual a você.
É você, uma guerra de corrupto.
Sabe, porque assim, é o corruptor passivo e ativo. Ele é tão criminoso quanto aquele que aceitou o dinheiro dele. Então, quando a gente vê na reportagem, a polícia do Rio de Janeiro é mais corrupta. Então, você está querendo dizer que a sociedade carioca também é mais corrupta? Porque para haver corrupção tem que ter dois. É um crime de mão dupla, sabe? É. E assim, a polícia, como eu acho que assim, a essência da pessoa, ela se revela quando você tem meios de cometer aquele crime. Então, muitas vezes, o cara entra para a polícia, já não existe profissão, não existe banco de faculdade, não existe nada que mude o caráter de uma pessoa.
Então, você acha que é caráter?
É caráter.
Você não acha que, por exemplo, eu já ouvi policiais falarem que, sim, ou você entra no sistema dos caras, ou você é a própria ameaça ali, você é obrigado a fazer...
Não.
Não existe isso?
Não existe isso. Não existe.
É uma justificativa para justificar os erros dele.
É, exatamente. Você trabalha, você tem liberdade de escolher com quem você trabalha, você tem N coisas. Não, isso aí, para mim, não justifica. Estou há 16 anos, graças a Deus, durmo com a consciência tranquila. Já pisei inúmeras vezes na corregedoria, mas todas elas, manifestação. Há muito tempo eu faço manifestação em prol da família dos policiais mortos. Antes era na praia, sempre no Dia Internacional de Direitos Humanos, em dezembro, eu pego fotos dos policiais mortos durante o ano, a gente faz uma manifestação, um ato público em memória dos policiais. E sempre eu tô fardada. E assim, aí normalmente a corregedoria vai lá, aí quer saber por que quem deu autorização para entrevista, que não sei o quê. Eu acho que não deveria ser assim, deveria... Quem se incomoda com isso deveria dar apoio, porque isso nada mais é do que conscientizar a sociedade que nós também somos seres humanos. E normalmente, todas as vezes que eu pisei na corregedoria foi isso. Manifestação em prol de melhores salários, melhores condições. E normalmente as prisões que eu tive foi isso. Nunca, eu posso falar isso de cabeça erguida, eu tenho 16 anos de polícia na rua, já trabalhei em tudo, GAT, patamo, setor, cabine, baseamento, tudo. E nunca fui para a corregedoria por denúncia de extorsão, denúncia de nada. Já fui muito, mas normalmente é isso.
Entendi.
Manifestação.
E qual foi a história mais tensa assim, de polícia que você já viveu, que você falou assim, pensou em desistir? Falar assim, cara, depois dessa eu vou parar.
Não, desistir, eu amo muito essa farda. É. Desistir, não. Mas assim, o golpe mais duro que eu já sofri, que eu paguei um preço muito alto por isso, foi a situação do meu filho.
Que era a próxima pergunta que eu ia te fazer agora.
O que aconteceu? Vamos lá, eu fundei o movimento Ana Polícia, a vida do policial sagrada como toda a vida é. Para ajudar os familiares de policiais assassinados, bem como os policiais paraplégicos, tetraplégicos, amputados, em razão do serviço. E vamos voltar à época do pezão. Naquela época a gente ficou 3 meses sem salário, quando não, o salário era parcelado. A situação ficou bem complicada. E nisso me liga assim, um herói que faleceu ano passado, chamado Ronaldo Nunes. Ele ficou paraplégico, em serviço. Foi atingido por marginais. E aí, então, só em cadeira de rodas. E nós nos conhecemos porque ele denunciou a falta de fraldas, que a corporação não tinha fraldas para fornecer. E daí eu me juntei a ele, como eu tinha uma rede social, tenho uma rede social muito forte, eu botei essa denúncia para frente. Obviamente, a corregedoria me chamou, puniu, mas nem ligo. Para mim, é medalha, não é punição.
Sim, tá a favor do
povo. Aí, porque ele, assim, ele ficou na cadeira de roda por dar, literalmente, a vida dele em prol da sociedade. Ele tava em serviço, né? E aí, o Ronaldo me liga e fala assim, Poxa, Lousaro, eu tenho que te ligar, eu estou desesperado. A gente está sem salário. Pô, você tem noção? Eu botei minha cadeira sanitária, cadeira que a gente usa para tomar banho, né? Os paraplégicos. Botei no box, botei uma televisãozinha e estou o dia inteiro no box, pelado, para poder fazer evacuar e urinar, porque eu não tenho fralda e nem mais dinheiro para comprar fralda. Porque eu já estou há 2 meses sem salário. Que como é que faz? Um cara paraplégico, ele gasta muito. É fralda, é pomada para escara, é sonda, porque tem muito problema de obstrução urinária. São vários fatores, remédio circulatório, são vários fatores que um cadeirante tem gastos que uma pessoa que não é cadeirante não tem. E outro, um polícia que não tem limitação internativa, ele se vira, ele faz um serviço extra, ele faz alguma coisa, um RAS, um PROEZ, alguma coisa, embora não é o certo que você tem que ter salário.
Sim, é.
Mas assim, cara, e aí, como é que faz? O cara não tem salário 2 meses. Eu estava grávida de gêmeos nessa época, estava afastada, a minha obstetra me deu licença repouso absoluto, porque eu estava com a pressão alta devido à gestação gemelar e eu tinha que ficar repousando, só tomando os remédios na hora certa. Só que eu fiquei revoltada com aquilo. Cara, o cara é herói, o cara entrou na polícia antes de mim. Porra, o cara numa situação dessa, cara, falta de respeito com a dignidade humana. Um cara tem que ficar o dia inteiro enquanto está acordado nu para evacuar num boxe porque não tem fralda. Porque o Estado foi um marginal do pezão, saqueou os cofres públicos. Porque a corrupção, aquilo que a crise do Estado era a corrupção. Aí nesse
e morre cenário, gente na ponta quando rouba lá em cima, né?
Né? Lógico, entendeu? Viatura, pô, muitas vezes o freio de mão da minha viatura era um paralelepípedo que a gente botava no porta-mala da viatura. Parava a viatura, botava aquele paralelepípedo no pneu da viatura. Quando não amarrava, o para-choque estava caindo, amarrava com fita, com arame.
Com arame.
Aí eu cheguei tão revoltada com aquilo, aí eu comecei a expor na rede social. Falei, é uma vergonha isso. É, eu, como policial, eu entrei para a corporação para combater a marginalidade. Eu estou sendo governada por um marginal. E comecei. Aí o pessoal do jornal Globo entrou em contato comigo, perguntando se eu queria gravar uma entrevista. Na época, era a época que o Exército...
Intervenção Militar.
Da Intervenção Militar.
Isso.
Queria gravar entrevista perguntando o que eu achava da Intervenção Militar. Aí eu falei, olha, mas só se vocês vierem aqui em casa, que eu tô de repouso e tal. Aí eles foram lá em casa. Foi uma do jornal Globo mesmo. Aí eu fardei, mas aí eu nem fechei muito por causa da barriga.
Sim, da barriga.
Aí eu já tava com 5 meses. É outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é quase 5. Aí eu gravei. Aí nisso, na reportagem, eu falei. Poxa, é um absurdo isso. Policiais paraplégicos, tetraplégicos, sem salário. É, nós estamos sendo governados por um marginal. Eu acho que o pezão tinha que sair. Porque, na melhor das hipóteses, ele era incompetente para gerir as rendas, o Estado. Agora, na melhor das hipóteses, mas na pior, ele é corrupto. Eu acredito que ele é corrupto. Aí comecei a falar que a intervenção era uma coisa boa, já que ele não tem competência para ser governador. Fui falando. E eu, de licença médica, pelo regulamento, se eu cometo uma transgressão militar, estando de licença médica, o que, que é feito? O DRD que a gente recebe, que é um documento para a gente se defender, ele tem que ser sobrestado, fica lá no limbo, vamos botar assim, até sair a minha licença. Eu não posso sair de licença para responder. Aí o Ivan Blas, hoje em dia coronel, o Ivan Blas era porta-voz da PM. O cara, porta-voz, é um dos cargos indicado pelo governador. É, tem o aval do governador. Só de gratificação, fora o salário, é R$20 mil. Porque uma coisa que eu acho errado é isso. Gratificação de comando, gratificação, acho que não tem que ter. Porque se o cara estuda na academia de oficiais, ele já estuda para comandar.
Sim.
A função, se eu estou na ESPO, eu vou me formar oficial, minha função é o quê? É um dia comandar um batalhão. Eu não tenho que ganhar uma gratificação a mais porque eu estou comandando. Eu já entrei para comandar. Então tem que pagar também pro soldado, pobre do soldado, coitado, que acabou de se formar, cai lá no PP do Complexo do Alemão e vai comandar um GTPP, que é o GAT, né?
Sim.
Ele vai lá comandar um GTPP formado pelos mesmos caras do pelotão dele de formação. Então esse cara tem que ganhar uma puta gratificação.
É.
Né?
Pelo aí, risco, né?
Que lógico, ele nem é pra comandar, ele acabou de se formar.
É.
O que a gente mais vê em UPP, na época das UPPs, botava esses moleques assim, acabou de se formar, vai, filho. Comanda quem se formou contigo e vai. Na minha época, não. A gente, o GAT, tinha o sargento, tinha um sub, a gente aprendia com os caras. Esses garotos covardia. Morreu o garoto em UPP igual água, por um projeto eleitoreiro falido. Porque, pô, eu até mudei um pouco de assunto, né? Mas, cara, a cabine do calçadão de Copacabana é blindada. Pô, container no alto do Complexo do Alemão não é blindado? É. Porra, isso é um absurdo.
Eu tive muita crítica aqui com os entrevistados com relação às UPPs.
É falido. Botaram polícia lá, virou antigo DPO, pior ainda que o antigo DPO.
Quando não é comandado pelo próprio tráfico, né?
Exatamente. É, porque tem lugar lá...
Tem lugar que ele tem que ter hora pra subir, não. Hora pra descer.
E a covardia, que aí filma o cara com fuzil perto do polícia. É. Aí a Globo, a mídia fala assim, olha lá a polícia, porque vai... Um polícia contra 20. É. Não dá.
Não sabe ele que ele tá lutando pra não morrer ali.
Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Eu dei a entrevista, o Blas era o porta-voz da PM, Major Blas, que também eu não entendi, porque porta-voz é um cargo que é de coronel, mas ele major era. E o que que ele fez? Mandou mais de 10 viaturas na minha porta, me prender grávida. E eu de licença médica. Eu não entendi. Primeiro, não sou... Os meus vizinhos até ficaram assim... Poxa, peraí, um monte de viatura, o que, que aconteceu? Aí ficava indo toda hora lá, eu moro perto de uma comunidade, sempre morei ali, porque policial não tem dinheiro para morar em área nobre. Já a maioria mora assim mesmo, zona norte, perto. E ficou uma coisa que estava chamando muita atenção, viatura toda hora batendo lá, toda hora, toda hora. Aí até que ele falou, não, vai lá, só vai assinar o DRD e vai voltar. Ela só vai assinar e vai voltar. Foi a conversa que falou. Você chegou lá, mentira, presa. Aí meu marido falou, não, ela não pode ser presa. Ela tá uma gravidez de risco.
Você tá com quantos meses?
5 meses de gravidez. Uma barriga absurda. Eu tive dificuldade até de subir, porque não tinha elevador, era escada. Aí eu cheguei lá, assinei os DRDs. Aí ele não estava lá, ele só mandava. E começou a passar horas sem comida, sem água, numa sala do QG da PM. E eu começando a passar mal, eu tenho que tomar meu remédio, eu tô com pressão alta e nada, me ignoravam. Aí mandaram um capitão, que era da Seconsog, na época era capitão Maico, deram ordem a ele para me escoltar para a corregedoria. Eu fui escoltado, igual um vagabundo escoltado. E meu marido falando... Ah, porque o Coronel Pimenta, o Major Ivan Blas, falou que o Coronel Pimenta vai até lá para te prender e te conduzir. Falei, pô, vamos conduzir pro BEP com essa barriga? E eu passando mal. Aí eu liguei pro meu marido, falei assim, olha, dá o teu jeito. Eles não deixaram meu marido entrar na corregedoria. E eu falando, entra que eu estou passando muito mal. Aí eu só lembro de falar, assim que eu entrei, eu falei, tinha uma tenente, um outro oficial. Falei, eu estou passando muito mal. Tem um aparelho para ferir minha pressão. E eu lembro que eu botei a minha mão assim num papel e quando eu levantei, tava a marca da minha mão de suor. E eu ouvi meu marido, só. Aí quando meu marido entrou, eu tava convulsionando no chão.
Caramba!
Eu já tava tendo uma convulsão. Aí eu soube que lá no QG ficava um tenente coronel médico de prontidão 24 horas. Quando esse tenente médico subiu, eu já tive mais 2 convulsões na frente dele. Aí, convulsionando, já tá desacordada. E eu não lembro, foi o que me falaram. Aí, esse tenente-coronel ligou pro GESA, que é o Grupamento de Salvamento da PM. Falou assim, olha, tem uma grávida, possivelmente eclâmpse, tá tendo convulsão, já é a segunda convulsão, precisa urgentemente que venham para cá para conduzir ela para o HCPM. Aí, meu marido, nervoso, lá falando, e o Blas nem lá apareceu, ele só mandava, né? Só mandava de longe. Aí nem lá apareceu. Aí quando chegaram, me conduziram, botaram na maca, me levaram. Eu lembro quando eu cheguei no hospital, eu me senti muito molhada, então tinha muito medo de ter perdido líquido. Aí o sol falava assim, eu perdi líquido. Eu não me lembro muito bem. Aí fizeram os exames. Foi comprovado que a placenta do menino, que era o Dante, sofreu, foi lesionada com as convulsões. Que eles estavam assim, toda hora eu estava fazendo... Eu fiz o pré-natal todinho, fiz as ultras. Eles estavam com os pesos iguais, medidas iguais.
Tudo perfeito.
Tudo igualzinho. Aí, quando foi lesionada a placenta do Dante, aí eu falei, mas o que isso vai acarretar? Aí um dos médicos falou, olha, você vai, faz o teu pré-natal. O meu pré-natal foi todo no particular, não fiz pela PM. Ele falou, olha, você fala com o seu médico, porque a partir de agora vai ser muito difícil esse bebê se desenvolver, porque não vai, a nutrição da placenta não vai passar direito para ele. Só que não tem como abrir com 5 meses. Porque como é que você vai fazer um parto com 4 para 5 meses? Não dá. Ao óbito, a chance... Nenhum dos dois sobreviver. Aí, dali em diante, a Helena ganhava 100 gramas, o Dante, 2. O Dante... Aí, toda semana eu ia, aí eu chorava, porque o médico falava, olha, ele tá passando fome na sua barriga.
Caramba.
E eu ficava assim... Caraca. Mas eu, até então, eu pensava, tá bom, vamos indo. Aí o médico falou, a gente vai tentar ao máximo. Só que o máximo chegou a um ponto que o Dante... A Helena estava com 2 quilos e brau, o Dante nada. E assim, 1 quilo. E o líquido do Dante foi baixando e o Dante não se desenvolveu. O médico falou, só tem um jeito, vamos abrir agora. Vai ser prematuro mesmo. Porque se não...
Na tentativa de salvar.
Porque senão ele vai a óbito. Aí a gente abriu. A Helena nasceu com 2 quilos e pouco, o Dante 1. E o Dante ficou 2 meses na UTI neonatal. Aí, nada, tivemos muita intercorrência do Dante até então. E o que que causou isso? O Dante, diagnóstico de paralisia cerebral.
Meu Deus.
Ah, filho, eu desabei, sim. Parece que o mundo... quando o médico falou paralisia cerebral, aí eu... Olha, parece que o mundo acaba ali. Aí eu falei, não é possível. Eu marquei o Rede Sara, que era referência, né? Rede Sara, fui, paralisia cerebral. Aí você começa a ver, paralisia cerebral, o que que vai acontecer? Aí eu morri ali. Naquela hora, aí eu fui no... Eu comecei a buscar e começou aquela culpa. Só que eu parei pra pensar, eu falei, eu não tenho culpa disso. Aí eu falei... Pô, não tenho culpa disso. Peraí. Porque na hora eu falei, por que que eu não fiquei quieta? Mas peraí, a culpa não é minha.
Aquele processo que porque, você passou,
sabe?
Lá.
Porque, não, foi comprovado, isso não há dúvida. O Dante, hoje a paralisia do Dante, a culpa é do Ivan Blas. Não tenho a menor dúvida disso. Isso aí deu no exame lá, deu tudo certinho. O antes da gravidez estava tudo ok. Mas assim, ao que ponto chega... Assim, eu não respeito ele nem como policial, porque... Ele é superior hierárquico seu. Não, para mim não é. Porque um homem que coloca em risco uma mulher e 2 bebês que ela tá carregando dentro do ventre, porque tem que puxar o saco de um bandido, porque dá 20 mil reais todo mês para ele, para mim isso aí não tem nem honra, não tem nem o direito de falar é policial. Porque eu honro essa farda. Ele não honrou. Porque ele não pensou em nenhum momento no meu filho, não pensou que eu estava grávida, não pensou em nada. O que ele pensou era só uma coisa, eu tenho que... Aí, no DRD dele, ele ainda botou assim para mim, por ter criticado publicamente o nosso governador, Luiz Fernando Pezão, querendo desmerecê-lo em público, algo que ele não merece.
E ele foi preso depois, né?
No BEP. Aonde ele queria me levar grávida, onde o Blas queria me botar grávida, foi aonde o que ele tanto fez pra proteger a honra dele ficou preso.
Caramba.
E assim, é um absurdo.
Quais atitudes legais que você tomou diante disso?
Então, primeiro, eu fiquei boba que a PM não abriu procedimento nenhum até o meu marido ir pro Ministério Público. Porque assim que aconteceu isso tudo, meu marido foi pro Ministério Público denunciar.
Quem abriria esse processo dentro da polícia seria a DPJM?
Tinha que abrir na hora.
A corregedoria.
Lógico, uma mulher ficou presa grávida, em cárcere.
Não abriram.
Não abriram. A data da abertura foi posterior ao Ministério Público a notificar a polícia. Quando a polícia recebeu
a notificação,
aí abriram. Aí abriram tudo, a conclusão... Tem lá algumas... testemunhas do Blas, um oficial FEM que trabalhava na Seconsog, que nem na hora estava, botaram ela lá, não entendi. A Seconsog simulou que lá estava tendo uma festa de aniversário, eu não entendi também. E no final disse que o Blas não teve culpa de nada, não houve crime militar da parte dele, mas sim meu. O crime militar que cometeu fui eu, porque denegri a imagem do governador. Ah, eu falei, cara, eu tenho uma sede de justiça. É assim, é muito latente isso em mim, sabe?
Isso foi a conclusão desse processo pelo Ministério Público.
Não, da PM.
Da PM.
Da PM.
E aí o Ministério Público ainda está investigando
aí
essa
situação. Eu particularmente entrei, um advogado, aí botei, tô processando o Ivan Blas, o Estado, né? Aí o Ivan Blas primeiro entrou pedindo para negar a minha gratuidade de justiça. Depois pediu para negar, queria que esse processo corresse em sigilo. Aí, por último, o meu advogado pediu alguns documentos para ele. Aí ele, extraoficialmente, né, falaram que com alguns colegas, ele disse, agora tu vê a merda de uma sargento querendo documento de um coronel na justiça, essa porra mudou mesmo. E a juíza determinou busca e apreensão dos documentos. Porque o HCPM não deu. Era como se eu nunca tivesse passado no HCPM. A gente pediu a documentação do HCPM, o HCPM não deu. Só tudo na justiça que eles dão. E tá rolando. E assim, o mais interessante da PM, né? Quando um praça está envolvido em qualquer coisa, ele não é promovido. O Blas foi investigar no Ministério Público, que não sei se você sabe, nós policiais nativos, nós não podemos ser sócio de empresa.
Sim.
E o Blas tem uma empresa. Tanto é que essa empresa prestou assessoria para aquela série Arcanjo, aquela empresa faz no... Essa empresa também faz um negócio lá que, se fosse eu... Imagina eu, um dia de policial 16º, qualquer turista no hotel em Búzios que me pagar, eu vou, tatuo nele uma tatuagem temporária com o símbolo do batalhão e dou uns treinamentos causadas lá. Olha, hoje você está apto para ser um policial. É isso que ele faz na empresa dele, fez com um grupo de hotéis em Búzios. Né? Dia de caveira. Isso passou até nos jornais, Jornal Extra.
Sim.
Publicou. E ele foi promovido na frente da turma dele por merecimento após defender o governador Pezão
então,
da minha
regra
críticas.
Pro praça é uma, pro sargento
pro
oficial é outra.
Porque tá respondendo no MP. Ele prendeu um advogado, não sei se você soube dessa história, um advogado, Fábio Tobias, ele defendeu um praça no 41. Né, que estava preso. E um advogado, ele pode ter acesso ao cliente. Ele foi lá ter acesso ao cliente, o Blas não quis e quis prender ele. Aí ele está respondendo por abuso de autoridade. Ele foi alvo de um ato de desagravo da OAB, que é quando um advogado é desrespeitado no exercício da profissão. Isso tudo ele está respondendo, mas ele foi promovido antes da turma dele por merecimento.
Cara, que doideira, cara.
E aí, sabe o que aconteceu? Quando teve essa busca e apreensão dos documentos que ele me negou, eu estava perto de ser promovido a segundo. Aí eu precisava de uma nota. O meu comandante, na época, eu fui a que ganhou a nota mais baixa.
Isso tem quanto tempo que aconteceu?
Foi em 2018. Do meu filho, 2018.
E o Dante e a Helena, né?
Isso, estão com 4 anos... a polícia, eu gasto em média com Dante por mês R$8.000, porque a polícia não dá nenhum tipo de tratamento a ele. Mesmo ele pagando o FUSPOM, que é o Fundo de Saúde da
Corporação. Então, suporte nenhum da corporação.
A corporação não me dá suporte nenhum. Tanto
isso é um caso de justiça também.
É isso, porque crianças especiais são tratadas normalmente por um médico chamado neuropediatra. A Polícia Militar só tem uma neuropediatra para toda a corporação. O policial lá de Cabo Frio, se ele tiver um filho com Down, ele tem que vir para o HCPM. Só tem uma neuro para a PM inteira. Eu, quando meu filho teve diagnóstico, eu fui na fisioterapia. Meu filho estava com... Quando fechamos tudo, ele estava com meses.
Sim.
Aí, nós só atendemos crianças a partir de 12 anos. Como é que meu filho vai ficar sem fisioterapia até 12 anos?
Não tem como.
O meu filho usa uma órtese. Ele tem que fazer uma órtese para os pés, que é feito sob medida, para evitar deformidade. Ele usa de 2 a 3 pares por ano. O pai é R$2.500. PM nada.
Sem contar que você não consegue cuidar dele 100%. Você tem que trabalhar,
tem
né?
Que você trabalhar.
Tem que trabalhar. Plantão, né?
Isso aí.
E aí você tem que pagar uma pessoa para cuidar
dele. Exatamente.
Também. Que doideira. Sargento, no nosso canal aqui, protagonizou aqui algumas figuras com os mesmos problemas aí com alguns oficiais, né? E eu queria que você desse uma análise se você conhecia alguns deles. Nosso caso que mais viralizou aqui foi o Sargento Sansão.
Ah, o Sansão.
O que você acha dele?
Olha, eu gosto dele. Ele falou muito... Eu não conheço pessoalmente. Ele falou muito... Uns 2, 3 vídeos dele falando do meu caso veio pra mim, né? Ele falando do caso do Blas e do Dante. Eu achei, assim, bem interessante. Eu acho algumas coisas dele coerentes.
É, Sansão é quase a mesma situação. Ele foi reformado com laudo psiquiátrico ali, né?
Sim.
É. E ele, com aquele laudo, ele entrou em surto, conta as histórias dele, o que ele passou dentro
Inclusive,
da polícia.
Ontem, isso aí é uma coisa muito interessante de falar, só esse ano, ontem, essa semana, foram 2 e óbito 1 policial de surto. E esse ano já foram 4 policiais tentaram suicidar.
A internet e as televisões, as redes abertas, têm um trato para não divulgar isso.
É.
Por isso que muita gente não fica sabendo.
Só tem um psiquiatra para a polícia toda,
mas
você acredita?
Os números são absurdos.
E só tem um psiquiatra para atender a polícia.
Ele abordou muito esse tema aqui da questão do psicológico do cara, quando sai do confronto, não tem ali um preparo. Tal. Ainda mais a garotada nova que tá indo pra rua agora, saiu da academia direto pra dentro da favela.
O cara troca tiro num dia, no dia seguinte já tá de serviço de novo.
Entendi. É basicamente a mesma situação. Segundo caso, que é o mais conhecido de todos aí, que foi o cara que bateu de frente ali com muitos oficiais, Gabriel Monteiro.
Ah, sim. O Gabriel, ele até abordou a questão do Dante também. Eu, assim, não...
Eu lembro que você gravou com ele, né?
Isso, gravamos.
Podcast com ele, tudo.
Gravamos
com ele. Mas como que você enxerga o Gabriel Monteiro dentro da corporação? Será que ele abriu essa porta para que vocês hoje pudessem ter coragem de botar a cara na internet e denunciar esses casos dentro da polícia? Porque antigamente todo mundo tinha medo de falar nisso.
Porque... Tudo nosso é punição, né? Parece até que o policial é um cidadão de segunda classe. Não pode falar, não pode... Eu tenho muito carinho pelo Gabriel Monteiro, principalmente que ele abordou de forma muito carinhosa. Fez um vídeo com o Dante, com meu filho. Tenho muito carinho por ele mesmo. E eu acredito que ele tem um bom coração.
Teve que manipular o teu filho lá para poder
não,
fazer o vídeo?
Eu
tenho certeza que no meu canal as pessoas vão perguntar isso. Ah,
não,
manipulou.
Ele foi lá em casa, o Gabriel Monteiro foi lá em casa, que ele queria saber dessa história do Blas. Ele foi o primeiro, eu vou te falar que ele foi o primeiro a me dar voz. Porque quando aconteceu a situação do Blas, isso aí eu quero deixar até bem claro, que o pessoal, muita gente mete mal em Gabriel Monteiro, isso aí eu tenho muita gratidão por ele. Quando aconteceu a situação do Gabriel, do Blas, eu fui atrás de muitas pessoas que se dizem, sou defensor dos policiais.
Mas tem medo de botar cara.
Quando envolveu o porta-voz da PM, Lousado, eu não vou publicar não. Lousado, o Gabriel foi lá e publicou. Ele foi, não manipulou nada, não. Ele pegou o Dante no colo, ele conversou. Eu expliquei, ele passou direitinho. Então, assim, eu tenho muito carinho porque ele me deu voz. Que o pessoal fala, né? Tem, Sem, o pessoal costuma dizer que sem advogado não tem justiça, sem voz não há, não há visibilidade. Ele deu para o Dante isso.
O nosso slogan do nosso canal é mostrando a verdade por trás da notícia. A gente vê hoje a internet como que atua esse sistema, quando quer cancelar, quando quer rotular alguém. É. E muitas das vezes essas pessoas, como você falou agora, não têm oportunidade.
É.
Então aqui a gente não tem medo. Se você tem uma história hoje, está sofrendo com isso, pode vir que a gente vai te dar voz e você vai falar o que tiver que falar e vamos para cima, entendeu? Com relação ao Gabriel, eu também tenho uma dívida de gratidão com ele. É. Tudo que eu aplico aqui hoje, aprendi na prática com ele. E eu não posso condená-lo sem grata agora pelos seus erros pessoais. O tempo que eu passei com ele ali foi um aprendizado para mim.
Ele deu voz a... Eu não tenho nem como agradecer, porque só de dar voz quando você sofre uma injustiça... Quando ninguém quer te dar voz, pô, não tem o que...
Agora, se de fato a justiça entender que ele errou, que ele pague, beleza? Que ele pague os erros dele, aprenda e volte maior do que ele era antes.
Sim.
Não é isso?
Beleza.
Sargento, deixa uma mensagem para aquela mulher guerreira que tem um sonho, uma missão aí de servir e proteger, tem isso no coração e acha que pode ali... ser igual ali a qualquer cara que tá ali disposto. Qual é o recado que você deixa pra ela, incentivo?
Ah, você, mulher que quer ser policial, você consegue. Vou te falar uma historinha rápida. Há 6 anos atrás, eu tava na... Há 4 anos atrás, eu fui numa loja de brinquedo comprar uns brinquedos pros meus filhos. Aí tinha uma menina lá me atendendo e ela... chegou pra mim e falou, eu te admiro muito. Poxa, eu acho linda a profissão de policial. Queria muito ser policial. Falei, se você quer, vamos lá. Se inscreve, estuda, você consegue. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Aí ela falou, não, será? Vamos. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto. E eu vou tirar uma foto com você hoje. E a gente vai tirar uma foto depois do serviço junta. Aí eu tirei a foto com ela. Tem 2 semanas, a gente tirou serviço junto na Praia Fardada.
Caramba, que
maneiro. Ela vai se formar agora em março no CEFAP.
Pô, que legal. Caralho, ó, incentivando a mulherada a ir pra cima. É, entendeu? Show de bola. E, sargento, quem tá assistindo nossa entrevista hoje, que quer te ajudar a Helena, o Dante, é só te procurar na rede social?
Na rede social.
Quais são suas redes
sociais? Instagram, Flávia Lousada 01.
Flávia Lousada...
porque lá eu coloco várias... A gente... De vez em quando eu faço rifa pelo Dante, faço vaquinha, faço um monte de coisa lá. Porque assim, eu me viro nos 30, né? Eu tiro raiz, tiro pro ex, vendo um monte de coisa de cosmético. Mas assim, às vezes eu... Quando o Dante tem uma demanda muito grande, igual teve a cadeirinha dele, foi 30 mil. O andador, 15. Ele tem umas demandas, às vezes, muito grandes. Ele é acompanhado por 10 médicos. Todos os 10 são particulares. E de 3 em 3 meses a gente tem que ir para São Paulo, que o neurocirurgião e o ortopedista deles é em São Paulo. Então, volta e meia eu abro algumas campanhas, porque só o que eu ganho não dá para cá.
Com certeza. Porta aberta para você aqui.
Obrigada.
Tá? Quero falar aqui para nossa audiência um ditado que muitos amigos meus, até policiais, falam, que nossa câmera ela tem mais poder do que uma arma.
Verdade.
A mídia, nessa situação, é primordial. A Lousada não vai conseguir vencer uma guerra dessa sozinha.
Então
eu preciso muito que você conheça a história da Flávia Lousada, você compartilhe esse vídeo, você pressione as pessoas, as autoridades competentes. Cara, esse vídeo precisa rodar para que a gente possa ter ali o retorno que ela precisa, o suporte da corporação, o suporte do Estado e uma vida mais digna pro Dante aí, pra Helena, porque, cara, eles não pediram pra que isso acontecesse com eles.
Assim, o meu sonho, vou falar sem me emocionar, o meu sonho, falaram muito não, né? Que o Dante não vai andar, o Dante não vai falar, que era pra mim pensar muito em cuidados de acamados, e graças a Deus, hoje em dia, ele tá até no andador. A gente não sabe quando a gente vai embora, né? O meu sonho é ir embora. Eu quero fazer tudo o que eu posso para a reabilitação do Dante, para quando eu for embora, ele ser capaz de ser o mais independente possível. E é isso que eu estou apostando. Hoje em dia, eu aposto tudo na reabilitação dele. Meu sonho é esse.
E vai se realizar, cara. Em nome de Jesus.
Obrigada.
Eu creio que a emoção que você passa, o brilho nos teus olhos, eu não tenho... eu não tenho dúvida que Deus não atenda um pedido desse.
Obrigado.
Entendeu? Obrigado pela sua presença aqui. Quero te falar que a gente está à disposição. Toda vez que você precisar de voz, denunciar, falar qualquer coisa, que a gente não tem medo. A gente vai para cima, denuncia mesmo quem tiver que denunciar, divulga o que tiver que divulgar. E a gente sabe o preço que a gente tem que pagar, que a gente tem que pagar com relação a isso. A gente sabe o preço que é quem bate de frente com o sistema, mas a gente, se esse for o nosso propósito, a gente combater essas injustiças, a gente vai fazer. Então a porta está aberta, obrigado pela honra de estar um pouquinho com a gente. E comenta aqui que se você quer um assunto específico aqui com a Flávia Lousada, se a gente quiser fazer um conteúdo depois com o Dante, a gente vai lá fazer um conteúdo com o Dante. Então eu quero ver vocês interagindo e compartilhando muito, muito, muito essa live.
Ai, deixa eu só falar uma coisa rapidinho.
Pode, aqui você pode falar
tudo. Eu fiz um projeto, eu entreguei ano passado na mão de um deputado estadual, ele entregou pro governador. Ano passado eu tive o governador, ele falou que tá tudo certo, que vai lançar. Que é a primeira delegacia de proteção à pessoa com deficiência.
Nossa, que massa.
Eu fiz o projeto aos moldes da delegacia que tem já em São Paulo. E aí é só para lembrar, governador Cláudio Castro, lembra de mim, primeira delegacia de proteção à pessoa com deficiência aqui no Rio.
E Flávia Lousada lá de frente, né, no comando lá, tocando isso daí, porque tem experiência. Governador, a causa é nobre, hein? Vamos para cima. Ó, vai sair um videozinho curtinho dessa fala aqui, para todo mundo enviar para ele, direto para o governador, para essa delegacia nascer. Quantas famílias, quantas mães aí com filho deficiente precisando disso?
Principalmente porque há muita negativa de matrícula escolar. As escolas, principalmente as particulares, elas estão cometendo um crime de forma reiterada, que é negar matrícula em razão da deficiência.
Claro, principalmente as mães com autista.
Isso.
Porque tem que ter uma pessoa responsável.
Uma mediadora. Uma mediadora, e as escolas estão negando.
E elas preferem negar o aluno do que dar um suporte necessário. A gente tem que pensar em lei nisso daí.
Beleza.
Beleza? Vamos pra cima. Obrigado, tá? Quer mandar um beijo pra galera aí?
Galera, 16º. Hoje a noite é nossa, hein? Tô aí de serviço hoje.
É isso aí, galera. Até a próxima entrevista. Um abraço. Comenta aí, compartilha muito isso aí pra gente. Um abraço.
Ai, adorei.